Desportivamente. Todas as modalidades em destaque no RCP. Os protagonistas da região do Tâmega e Sousa, à terça-feira às 9 da noite no Facebook RCP e à quarta-feira às 7 da tarde em 91.8. Desportivamente. Um programa de Gonçalo Novaes.
Ora então, muito boa noite a todas e a todos. Espero que não tenham tido muitas saudades aqui das nossas entrevistas em direto. É claro que o interregno foi longo, mas também foi por uma boa causa. Descansámos umas semaninhas e voltámos em grande. E voltámos em grande para fazermos uma grande entrevista, também uma grande, vamos dizer também, como é que será, ao timoneiro do Futebol Clube de Penafiel, Filipe Rocha. Para os adeptos do Futebol Clube de Penafiel, mais velhinhos como eu, com 35 anos, ainda se lembram do Filipe Rocha na altura em que ele era jogador do Penafiel. Ele, enquanto jogador, passou por 4 clubes, o Fiense, o Sporting de Espinho, de onde ele é natural, o Penafiel e também o Paços Ferreira. Como treinador, tem uma... Aliás, ele tem a particularidade de, como treinador, já ter passado por todos os clubes onde jogou, que é uma coisa muito interessante. Mas também passou por Lousada, foi onde ele começou, como treinador, aqui bem perto, em 2006-2007, e depois ainda passou por clubes como Alcaredes, como o Aliados do Odeu, até que alguns em 2011-2012, chegou à Naval 1º de Maio ao futebol profissional e praticamente nunca mais lá saiu. Já lá vamos 10, 11 épocas. Naval, Freiamunde, União da Madeira, Desportivo das Aves, Sporting da Covilhã, Feirense, claro que não falo aqui do Paços Ferreira, porque já falei antes, e por fim, na época passada, regressou ao nosso futebol clube de Penafiel e agora vai partir para a segunda época consecutiva ao serviço do clube, a primeira, esperemos nós, completa. Hoje, para me ajudar, tenho um convidado, também um reforço de peso para me ajudar, o Fernando Marques, ou não fosse ele também um narrador, já com tanta experiência e tantas épocas de futebol que nasceu no seu currículo, e que também vai ajudar-me aqui a fazer algumas perguntinhas ao nosso ministro Filipe Rocha, a quem eu desde já agradeço. Agradeço também ao Fernando Marques. E, ministro, vou começar eu a minha entrevista aqui com duas ou três perguntinhas, antes depois de passar a bola ao meu amigo Fernando. Na época passada, sou um clube que representou como jogador em duas boas épocas do clube na 2ª Liga, e lembro-me bastante bem delas, com plantéis chamados por jogadores que mais tarde se projetariam a outros níveis, entre os quais o próprio ministro, mas também o Abel Ferreira, o Paulo Sousa, o Mauro ou o Pedrinha, sendo que estes três últimos até o acompanharam, o Rumo ao Paços Ferreira, que também se consolidou entre o primeiro escalão do futebol português. Como é que era jogar no Penafiel nesses tempos?
Boa noite a todos, os nossos ouvintes, ao painel. Eu agradeço o convite que foi feito pela Rádio Penafiel, é com todo o gosto que estou aqui e com todo o gosto que vou tentar fazer uma divisão ao nosso trabalho, à época que aí vem, respondendo à sua pergunta. Eu, por todos os clubes onde passei, disse bem, eu estive a treinar, já treinei todos os clubes onde fui jogador, sinal que deixei alguma uma imagem positiva nas gentes e nos dirigentes e nos adeptos por onde passei, porque tentei sempre ser um bom profissional, muito exigente comigo próprio e tentando sempre dar o máximo que tinha para ajudar o clube a atingir objetivos, às vezes até objetivos superiores àquilo que eram inicialmente previstos. E comento muito essa situação do Penafiel que fui jogador, no qual pertencia a esse plantel, um plantel de jovens, uma mescla de jovens com jogadores experientes, esses jovens que eu mal cheguei a Penafiel, identifiquei logo, na altura tinha 28 anos, penso eu, e identifiquei 3, 4 jogadores com um potencial muito grande, sinal que o Penafiel também trabalhou bem nos escalões inferiores, porque eu lembro perfeitamente que o Penafiel na altura foi buscar o Paulo Sousa e o Celso ao Fremundo, e eles também, o Celso também acabou por jogar no Braga. As camadas jovens do Penafiel na altura também conseguiam produzir talentos e jogadores com qualidade, o caso do Abel, o caso do Pedrinha, o caso do Ferreira, que mais tarde também veio pertencer aos quadros dos séniores do Penafiel, o Corona e por aí fora. O Penafiel era conhecido por um clube formador, um clube com uma boa formação, e o treinador na altura era o Luís Campos, e fez uma mescla, lembro perfeitamente, de jovens que mais tarde vieram lhe dar razão, que era ele, que se calhar que era também os dirigentes na altura do Penafiel, porque tiveram a visão e a noção de que esses jogadores poderiam no futuro ser mais valias, e foram jogadores que fizeram carreiras excelentes, e misturaram com alguns jogadores experientes, o caso do lembro do Carlos Freitas, ainda estava aqui, o Noversa, o Aníbal também, alguns jogadores experientes, o Franco teve pouco tempo, uma série de atletas que eram experientes e que formamos duas belas equipas, e acima de tudo criamos um ambiente difícil aos nossos adversários, porque éramos uma equipa bastante aguerrida, uma equipa bastante rigorosa defensivamente. Lembro perfeitamente, nestas duas épocas fomos das equipas menos batidas no campeonato. Isso é um fator importante para se poder fazer um campeonato a alto nível, disputar os primeiros lugares, mas além disso acompanhávamos também com qualidade de jogo, com bons executantes, com jogadores que eu lembro na altura, chegamos até o Tavares, que foi para o Gil Vicente, o Rui Gomes, o ponta de lança, que fez boas épocas, já tinha jogado no Setúbal, o Mauro, depois mais tarde foi para o Paços Ferreira, o Tony Vidigal, o Tom Pinto, o Noversa, como já falei, Carlos Freitas, portanto, tínhamos, para além do meio campo, né, que chegamos a ter o Paulo Sousa, o Pedrinha, o Quima, o Madureira, é uma série de atletas que davam uma certa garantia, e às vezes o importante é a mentalidade que se incute nestas equipas, e acho que nós conseguimos criar aqui uma mística forte. Éramos uma equipa muito competitiva, muito difícil de ser batida, casa ou fora. Isso é um aspecto para mim fundamental, a equipa ser uniforme nos seus comportamentos e na sua abordagem aos jogos, seja em casa ou seja fora, porque quem quer lutar pelos meus lugares não pode simplesmente ganhar os jogos em casa, tem que ganhar em casa, tem que ganhar fora, tem que ser um constante insaciável, no fundo. Temos que ir à procura das vitórias em todos os jogos, e foi isso que fizemos, e foi a pena nenhuma das duas épocas termos conseguido a tal subida, que não era o principal objetivo na altura, mas que nós fizemos acreditar, e também recordo com saudade, e já disse isto aos dirigentes atuais, que nós temos que chamar para os adeptos, nós temos que realizar um futebol de qualidade, um futebol atraente, um futebol de uma equipa ofensiva, mas também equilibrada, uma equipa que defende bem, que ataca bem, que é o mais difícil no futebol, é ter equipas que sejam fortes nos dois processos e que vençam jogos, e sempre com a ideia que eu também gosto de criar na minha equipa, que vençam com mérito. E isso vai forçosamente atrair adeptos. É isso que nós pretendemos, e naquela altura lembro perfeitamente de ver o estádio completamente cheio e acompanhar a nossa equipa. E grandes ambientes que presenciamos e que acabamos por proporcionar aos adeptos do Penafiel.
Na altura, não sei se os adeptos do Penafiel têm essa noção, mas o Mister trabalhou como jogador com dois treinadores que hoje estão na elite do futebol internacional. O Ricardo Fernandinho, que trabalhou com o José Mourinho no Porto, no Real Madrid, no Manchester United, no Tottenham, e o Luís Campos, que é, o ministro até já falou dele, que hoje é um consagrado dirigente desportivo à escala planetária, hoje no Paris Saint-Germain. O que é que deixaram estes dois técnicos valiosos para si na aprendizagem futebolística do agora treinador Filipe Rocha?
Para mim, nós aprendemos com todos os treinadores, não é? Nós, no fundo, temos de tentar extrair o melhor de cada um para depois fazermos a nossa própria identidade, não é? E esses dois, eu felizmente tive a felicidade de treinar ou ser treinado por alguns treinadores também conceituados como o Manuel Zé, como o Quinito, e todos eles foram importantes para construir o Mr. Filó, o Mr. Filipe Rocha, neste caso, porque todos eles contribuíram de uma forma ou de outra. O Frumozinho, por exemplo, já me convidou 3 vezes para ser adjunto dele, nunca aconteceu, ainda agora que esteve no Al Ahly, Sudão também me convidou para ir para lá, só que estava a trabalhar na altura do Feirense. Sinal que, e de vez em quando, ainda agora quando fiz a agenda, telefonou-me e temos algumas conversas assíduas. Tive no colóquio com o Luís Campos antes de ir para o Paris Saint-Germain, estivemos a conversar um pouco, e foram importantes, obviamente. Eles entenderam a mística e a identidade que é o Penafiel, incutiram-nos também isso, essa vontade de ganhar, essa capacidade de lutar em qualquer tempo pelos 3 pontos, para além dos conhecimentos que tinham na altura, também transmitiram e acabaram por construir 2 equipas fortes.
Antes de passar ao Fernando Marques, uma última pergunta da minha parte, antes de o Fernando também fazer a sua ronda de perguntas. Além do Penafiel e do Fiéis, jogou profissionalmente no Paço de Rei, no Sporting de Espinho. Se alguém que jogou a um nível profissional entre as épocas em que jogou, até jogou inclusive na Primeira Liga, na década de 90 e primeira metade da primeira década dos anos 2000, em que aspectos sente que a qualidade futebolística mais evoluiu na Segunda Liga até os tempos que correm?
Olha, eu não sou daqueles que dizem que no meu tempo é que se jogava bom futebol, não sou um saudosista que apregou isso. Eu sou uma pessoa, além de ser treinador e ter sido atleta, eu também sou licenciado em Educação Física, tenho uma opção de futebol, tenho pessoas como o professor Vitor Frade, como o professor Zé Guilherme, que está na Seleção Nacional, que me abriram os horizontes, que quiseram ver também o outro lado do treino, e que me fizeram também pensar um bocadinho diferente. E no fundo, eu acho que houve uma evolução muito grande. Na Primeira Liga, o futebol está muito diferente. Primeiro, começa pelas condições, perfeitamente no tempo, os relvados, quando vinha chuva, eram mensais e era muito à base da luta, muito à base da vontade, do espírito de sacrifício, e a qualidade do jogo ficava para trás. Agora, cada vez as condições são melhores, a Liga também tem bem dos clubes que apresentem os campos num nível aceitável e qualidade que é para a Segunda Liga, porque não há nenhum importante realizar um bom espetáculo num mau palco, não é? E acho que evoluiu bastante nesse sentido. Mesmo a nível de conhecimento dos clubes, acho que é uma evolução muito grande. Acho que tem-se falado, as equipas estão muito mais bem preparadas, as próprias estruturas estão muito mais bem preparadas, os departamentos médicos, os departamentos de comunicação, portanto, todo o clube, e SATs, neste caso agora mais SATs do que estão à frente, não é? E estão muito bem equipadas, muito bem preparadas, ginásios, têm temos psicólogos, portanto, há uma série de acompanhamentos que no nosso tempo não havia, mas eu acho que também evolui bastante, o conhecimento evolui bastante, e ao contrário do que alguns autistas já pegou, eu não acho que o jogo está muito melhor, acho que está muito melhor, acho que os jogos, é preciso perceber realmente o que está a passar e o que é que está a causa, e quem perceber bem isso percebe que as pessoas tentam diminuir um pouco a qualidade do jogo, esquecem-se do pormenor. É que isto é um jogo, é um jogo de forças, não é? Estão em profundo em conflito. E há umas forças no aspecto defensivo que tentam bloquear o jogo ofensivo do adversário. E, obviamente, teoricamente, é sempre mais fácil anular e desfazer jogo do que construir. E aqui é que está a grande evolução do jogo, na minha opinião. E aí que eu gosto de manter nessa tecla, que é tentar evoluir o jogo ofensivo. Nós temos que ser capazes, e isso parece que é fácil, mas não é. Não é. E quem está no alto nível sabe disto, porque nós temos que analisar muito bem o adversário para encontrar brechas no processo defensivo das equipas. E cada vez mais analisar o adversário é fundamental para conseguirem melhorar pequenos equilíbrios para podermos conseguir encontrar as situações de finalização. Porque se analisar bem os jogos da Superliga, é natural que haja mais dificuldade. Porquê? Porque os robôs têm um bocadinho menos de qualidade, os atletas têm um bocadinho menos de qualidade, a própria organização das equipas não tem tanta qualidade também como os da Primeira Liga, mas e vê-se dificuldade em encontrar situações de golo. Vê-se muitas dificuldades em encontrar situações de golo. E a nossa luta, a equipa técnica, é manter este equilíbrio. Nós queremos, dizemos sempre aos atletas, nós temos sempre dois objetivos, três, no fundo. Primeiro, não permitir ocasiões ao adversário, criar o maior número de ocasiões, porque quanto mais ocasiões nós tivermos, maior a probabilidade nós temos de marcar. Isto pode às vezes falhar um jogo ou outro, e eu disse isto em todos os cursos, onde passei, e às vezes as coisas não começam bem no início, mas depois com o relato do trabalho, as coisas começam a aparecer e os atletas começam a acreditar, e cada vez que, quando eles começam a acreditar, aí tudo flui naturalmente, e realmente a equipa impõe-se e consegue uma série de resultados que nem eles se calhar estão habituados a ter, que é uma sequência de resultados positivos, mas fruto do mérito, que eu bato muito nessa tecla, porque para mim o futebol tem a ver com isso, tem a ver com trabalhar melhor com os outros, com ser melhor com os outros, com não arranjar desculpas e encontrar soluções, porque temos que ser capazes aliás, eu até digo aos meus atletas que o objetivo principal do jogo é que o jogo acabe e o adversário reconheça a justiça da nossa vitória. Esse é o principal objetivo, mais do que ganhar o jogo. Porque nós temos que ganhar jogos e não temos merecido. E quem ganha jogos sem merecer, não vai ganhar muitas vezes. E quem quer ser campeão, quem quer lutar para os lugares de cima, tem que ganhar muitas vezes. E não se ganha muitas vezes só com sorte. Tem que se ganhar com mérito. Nós temos que ter alguma coisa a mais que os outros não têm. Em qualquer capítulo, se é no capítulo mental, se é no capítulo do espírito de sacrifício, se é no capítulo defensivo, se é no capítulo ofensivo, se é no capítulo das vossas paradas, não sei, não interessa. Temos que ser, obviamente nós vamos tentar é ser mais forte em todos os capítulos, o mais fortes possíveis, para quê? Para, como diz o José Mourinho, né? A sorte dá-me trabalho. Não é? E as equipas que ganham, eu digo-lhes a eles, digo-lhes a eles, porque eu desmonto essa ideia. Hoje temos azar, não há azares, nós não podemos estar agarrados ao azar, podemos ter um azar num jogo ou outro, é verdade, pode acontecer, num jogo ou outro até merecemos ter outro resultado, mas ninguém vai ter azar muitas vezes, ninguém vai ter sorte muitas vezes, isto depois muda, e a bola deixa de entrar num lado e começa a entrar no outro, e de repente tudo muda, é uma questão de mentalidade, e isto é que é o mais difícil, na minha opinião, é mudar estas mentalidades, que às vezes os atletas têm um bocado enraizadas de outras áreas.
Exatamente. E agora, Fernando, antes de mais, antes de passar a bola para ti, mandar aqui um grande abraço ao António Rodrigues e também aos Joaquim, que este fim de semana vai estrear na Eleven Sports a narrar um jogo da Bundesliga. Boa sorte para ti, Joaquim. Ele faz ali uma questão interessante que será lançada mais à frente. Fernando, agora é contigo. 3 ou 4 perguntinhas aí ao mestre, vindas aí de ti.
Boa noite, Mister. É um prazer estar aqui com o Gonçalo e também com o Mister Filipe Rocha. E eu começava por lhe fazer uma questão que seguramente deve estar à espera, acerca do modelo de jogo, da concepção de jogo que o treinador naturalmente tem para a equipa, para um grupo de, portanto, de jogadores que no fundo está a corpo. Portanto, a ideia de jogo de uma equipa, estamos a falar de uma padronização de comportamentos que o treino vai tornar em rotina, portanto, que modelo tem para esta final versão 2022-2023, Filipe Rocha?
Eu tenho uma visão do jogo que nós entendemos que é a melhor forma de criar dificuldade ao adversário. Nós partimos sempre desta premissa, no fundo, como nos protegermos das armas ofensivas do adversário e como criar dificuldades no adversário no aspecto defensivo. E é sempre nesse dilema que nós pensamos, trabalhamos e queremos, porque nós acreditamos nisto, tentar colocar sempre no aspecto defensivo uma equipa agressiva, uma equipa pressionante, uma equipa, e eu digo na brincadeira aos meus jogadores, que tem que ser 11 carraças. Isto é típico das minhas equipas e mesmo quando era jogador, eu tentava sempre criar esse espírito, porque acho que nós, como equipa, às vezes inferior, mas com esse espírito é bastante difícil. Eu já defrontei, o Paços Ferreira era um exemplo, o Penafiel era também um exemplo disso. Não é? Nós começamos no Penafiel, nós jogámos com o Abel, nós jogámos com o Pedrinha, nós jogámos com o Bruno Ferraz, também era da formação, nós jogámos cheguei a jogar com o Ferreira, cheguei a jogar com jovens, portanto, e nós, Paulo Sousa, o Celso, eram miúdos na altura, não eram jogadores batidos, não eram jogadores com nome feito, mas eles chegavam lá e mostraram na segunda liga, logo nas primeiras épocas, que tinham qualidade. O que é preciso é incutir este espírito e fazê-los acreditar. E eles têm a humildade, que é essa que faz a grande diferença. Humildade de ouvir, humildade de querer fazer e acreditar nas suas potencialidades. E acreditar também nos colegas. Isso faz a diferença toda. Em questão mais pronomizada, nós defendemos sempre o ano passado tive alguma dificuldade, posso mesmo aqui confidenciar, alguma dificuldade em implementar aquilo que pretendia. Tentamos, mas o plantel estava construído para outra forma de jogar. Na altura, em dezembro, como as possibilidades de subida eram muito poucas, a administração entendeu que não ia mexer no plantel e ficou difícil poder fazer algumas alterações e poder, de alguma forma, dar um pouco o cunho que nós queríamos. Agora, este ano, tentamos contratar jogadores um pouco para o perfil que pretendíamos, para aquele futebol que pretendíamos. Temos tentado, e acho que o grupo tem conseguido ir ao encontro do que pretendemos. O único senão tem sido algumas baixas de lesão, nos tem limitado um bocado as opções que queríamos ter, porque acho que hoje em dia, é como eu digo aos meus atletas, não se ganha com 11, ganha-se com 16 e não se ganha com 20, porque não permitem ter mais atletas, porque se eu pudesse eu metia 20 jogadores. Não tinha problema nenhum, isto é que é o sinal de confiança em todos os profissionais. Agora, nós, isto também é experiência, também é falar da segunda liga e da evolução do jogo, já mudamos ligeiramente algumas questões, sobretudo no aspecto defensivo, não tanto no aspecto ofensivo. Nós temos um modelo de jogo ofensivo. Eu digo aos atletas, nós não jogamos em nenhum sistema tático, nós jogamos em três sistemas táticos. O Penafiel não joga em 4-3-3, não joga em 4-4-2, nem joga em 3-4-3, joga nos três sistemas. Depende das movimentações que os jogadores fizeram. Porque nós queremos variar o nosso jogo. Nós é que sabemos como é que nós vamos atacar. O adversário tem que conseguir identificar como é que nós vamos atacar. E isso é que é o mais difícil do jogo. Porque se quem joga sempre em 4-3-3, quem se posiciona, na minha visão, isto é a minha visão, há quem defenda o jogo mais posicional, de posse e posicional, dá muitas marcações. Eu não, eu gosto de dinâmica. Eu gosto de dinâmica. Obviamente a dinâmica, isto, na nossa perspectiva, parece fácil, mas acaba por ser... A nossa dinâmica é simples, mas acaba por ser complexa, principalmente porque os atletas não estão habituados a isto. Que é uns a jogar em função dos outros. Os jogadores jogam muito em função da bola. E esquecem-se de jogar, olhar uns para os outros. E muitas vezes estão para os mesmos espaços. Ou seja, não estão a ler, não estão... E isto demora algum tempo para os atletas, sobretudo os mais novos. E vocês podem ver a evolução. Podem ver a evolução dos atletas do ano passado para este ano, e eles dominam claramente. Isto é uma questão. Nós também somos uma equipa técnica bastante rigorosa, bastante exigente, para que eles consigam absorver o mais rápido possível o que pretendemos. Isto desgasta-nos a nós, desgasta um pouco as relações, mas mas só assim é que nós podemos conseguir dar, construir uma equipa eficaz nesses processos. São processos, no fundo, um pouco complexos e um pouco fora daquilo que eles estão habituados, os atletas. Né? E, portanto, defensivamente, nós também vamos lendo um pouco os pontos fortes do adversário, preparamos aquilo para defender em dois, três sistemas, não gostamos muito de mexer, mexemos muito em função daquilo que o adversário está-nos a criar dificuldades ou não. Temos uma ideia inicial de defensiva, mas podemos alterar. Portanto, nós preparamos a equipa e eu digo-lhes a eles, vocês, há duas questões que têm que saber fazer. Isto, lá está, isto é palco nível, isto é palco nível, que é identificar como é que o adversário joga, mas nós durante a semana vamos passando essa mensagem. Ou seja, nós durante a semana já vamos dando essa informação para os atletas chegarem ao jogo e não serem apanhados prevenidos. Mas o adversário pode mudar. Eu, por exemplo, fiz jogos na pré-época. Que informação é que eu tenho como é que o adversário vai jogar? E eu digo assim, vocês, passado 5 minutos, têm que saber como é que eles estão a jogar. Se é 4-3-3, qual é a dinâmica, se é posicional, se é dinâmico, se o 4-3-3 é o meio defensivo fica sempre, ou se vem alguém buscar jogo. Portanto, são pequenos problemas. Nós fazem muita diferença na construção do jogo, na criação de desequilíbrios. Se os alas jogam abertos, jogam por dentro. Se o ponta-lança pede na profundidade, se joga em apoio. Portanto, é um conjunto de comportamentos. Né? Se a equipa joga subida, se joga baixa. Portanto, estes comportamentos todos têm que ser muito bem analisados, quer defensivamente, quer ofensivamente. Ou seja, nós temos que ter... E isto é que é difícil. É o atleta dentro do campo e sem grandes dados e ler. Por exemplo, eu vou-lhe dar um exemplo que eu fiquei bastante admirado e disse a eles na altura que o mérito era deles, que nós só treinamos uma vez aquilo. Nós no segundo jogo, quando estamos no Fiel, enfrentamos uma equipa que se chamava Vila Franquense. Nós tínhamos jogado contra o Viseu, acabamos de marcar um golo a acabar, faltava 15 minutos do Roberto, que na minha perspectiva tinha sido validado e dávamos uma vitória, não foi validado. E vamos defrontar o Vila Franquense em casa. Um jogo que nós passamos de dificuldades, porque o Vila Franquense estava já com mais rotinas e mais o trabalho mais desenvolvido do que nós. Mas eu alertei durante a semana, fiz um treino, que a defesa do Vila Franquense costumava jogar muito subida. Fizemos um exercício, que eu costumo fazer regularmente, mas os atletas, foi a primeira vez que fizeram. As pessoas não se lembram, mas nós fizemos 3 golos com bolas nas costas da defesa do Vila Franquense. Aquilo não foi coincidência. Aquilo foi mérito dos atletas que interpretaram. Aliás, a primeira bola é o Lucas que mete para o Feliz. Eu lembro perfeitamente. E quando estamos a festejar, e eu disse, grande bola, Lucas. E ele, mister, eles estão a jogar sempre subidos. A bola dá para entrar lá. E eu, muito bem. Isto é que é jogadores a pensar. Jogadores a pensar, a ler o adversário. Logo a seguir, Feliz isola o Roberto. Na segunda parte, Roberto faz golo. Logo a seguir, a outra bola também, não sei quem é que fez, já não lembro quem fez o outro golo também na profundidade, na altura, quem terá sido, já não me lembro, sei que foi também uma bola nas costas. Quer dizer, isto é um pequeno exemplo, não é? Pequeno exemplo de que os jogos não são preparados todos da mesma maneira. Não é? E nós tivemos dificuldade nesse jogo, eu conheço perfeitamente, que na altura tivemos muita dificuldade, eles tiveram muito mais bola, nós tentamos defender de uma forma, não estávamos a conseguir, depois alterei a forma de defender e a equipa melhorou um bocadinho, mas tivemos pouca bola, mas conseguimos fazer 4 golos, só o do Lucas é que foi de bola parada, fizemos 4 golos e não tivemos assim tanta bola, nem tivemos, por exemplo, o Tóvisio, nós fizemos mais remates, lembro perfeitamente, mas lá está, pôr os atletas a pensar. Isto é o que é mais difícil e no fundo é o que demora mais tempo.
Daí a minha segunda questão, que por isso mesmo, que características é que aprecia mais num jogador?
Nós definimos normalmente perfis. Eu acima de tudo, que eu tento nos meus plantéis, apesar de nós termos uma ideia de jogo, eu gosto de variedade. Gosto de jogadores, por exemplo, gosto de extremos com variedade. Nós, se vocês analisarem o plantel é construído dos jogadores com características diferentes. Os quatro extremos, né? Temos 2 jogadores, se calhar, mais de apoio, mais de bola de jogo interior, e 2 jogadores mais de profundidade e corredor. Né? Temos pontas de lança, vai chegar agora mais um avançado, que também são 3 avançados diferentes uns dos outros. Nós temos médios diferentes, temos 6 diferentes. Temos um 6 mais construtor, um 6 mais posicional, mais defensivo. Nós temos 8, um mais agressivo e mais físico e imponente, e outro jogador mais, 2 jogadores, jogadores mais técnicos e mais ofensivos. Portanto, os laterais também são diferentes. Portanto, nós tentamos... porquê? Porque depois isto também vai ser um pouco o que vai criar dificuldades nos adversários. Se nós dermos ao adversário sempre aquele padrão de jogo, sempre aquele estilo de jogo, ou seja, só jogamos nas costas, só jogamos em apoio, só temos jogadores rápidos na frente, não sabem jogar por dentro, só sabem jogar por fora, só temos jogadores que só jogam por dentro, quer dizer, o adversário faz leituras, eles analisam a nossa equipa, e depois o adversário monta uma estratégia e chega a qualquer campo, não é? Seja em casa dele, seja em nossa casa, e cria-nos dificuldades. E nós temos que ter capacidade para quê? Bem, estás a anular-nos porque ou estamos com dificuldade, ou porque estás a ter mérito, porque fechaste bem essas zonas, porque isto é tudo um fundo de ataque às zonas, que queremos entrar. Há muitas formas de chegarmos à baliza, né? Aliás, eu digo a eles uma frase que não é minha, né? Às vezes a distância entre dois pontos, né? A distância entre, por exemplo, uma bola no meio campo e a baliza, o caminho mais rápido para chegar lá não é linha reta. É preciso dar a volta, temos que contornar, porque os caminhos centrais estão ocupados, estão fechados. Então, é preciso encontrar soluções e temos que ter jogadores com características diferentes. Para quê? Para também criar dificuldades ao adversário, até porque o jogo, às vezes, com o resultado e tudo, também vai exigir isso. Vai exigir jogadores, às vezes, mais transição, jogadores mais de posse. E tudo isso é preciso saber analisar para depois ir jogando ao longo do jogo e ao longo do campeonato.
Antes de passar ao Gonçalo, hoje foram anunciados mais dois jogadores, um jovem dinamarquês, avançado, e também o Afonso Figueiredo, o lateral esquerdo, avançado, estava no Estrela Amador. Portanto, são já quase meia equipa nova para passar a redundância na época. Como é que se estão a articular estes novos atletas com os que transitaram da época anterior?
É exatamente isso que eu disse ao grupo e... tenho feito ver, parece que temos uma equipa do ano passado, mas não temos. Temos uma mescla de uma equipa do ano passado com muitos jogadores, a metade, como disse, e bem. E é isso que torna o processo um bocadinho mais difícil. Não é por acaso que nós vamos buscar o Adriano e fomos buscar o Mica, porque eu até queria mais jogadores, porquê? Porque já sabem qual é a nossa dinâmica, conhecem a nossa forma de jogar e isto acelera o processo. Quer queiram, quer não, acelera o processo. Quem tiver as coisas bem trabalhadas e bem definidas, acelera. Agora, se for para deixar o jogador jogar à vontade e ser criativos e deixá-los dentro do campo, isto aqui não há, também não há aqui nenhuma, nós não definimos jogadas, não, nós não dizemos que tens passado daqui para ali, não fazemos esses exercícios padronizados, daquele passa para aquele e aquele passa para aquele, porque isso no futebol não existe. Existe caminhos que se criam, caminhos que se utilizam. E depois existem opções do portador da bola. E essa leitura ninguém pode fazer. Só o portador da bola é que pode fazer. Obviamente nós, no jogo, até vamos ajudando e tal. Está fechado, roda, entra por fora, está por dentro. Portanto, podemos dar essas indicações. Mas a decisão final é sempre do portador, porque ele é que tem que analisar e tem que escolher. Agora, esta é a maior dificuldade, mas eu acho que o grupo tem feito um esforço grande. Aliás, a maior dificuldade, na minha opinião, tem a ver mais até com as... pequenas mazelas que alguns jogadores têm tido e não nos têm permitido nós estarmos na máxima força nestes jogos. Nós não temos conseguido estar com as duas equipas praticamente constituídas. Temos andado ali um pouco a tentar e às vezes acabamos por dar carga a mais a determinados atletas que podem depois ressentir-se. Isso é o problema maior.
Olha bem, sim, Fernando.
Não, ia só perguntar uma questão bastante, bastante rápida. Mister, como é que é habitualmente um microciclo em período de competição às ordens da Filipe Rocha?
Olha, isto muda um bocado de grupo a grupo. Nós temos que ter a sensibilidade e perceber. Normalmente fazemos um treino de recuperação a seguir ao jogo. O diário de quarta-feira, às vezes eu no início fazia, depois... Também quando entrei já estava a meio da época e depois retiro, porque há jogadores que já estão um pouco fatigados ao longo da época, mas normalmente fazia bidiário e depois no dia seguinte fazia um treino à tarde. Mas isso às vezes muda, às vezes fazemos só um treino e treinamos na parte da manhã. às vezes um treino bem dado, eu digo a eles, um treino bem dado é melhor que dois mal dados. E às vezes a carga é demais. E às vezes nós acabamos por dar carga a mais e não temos noção. Não temos noção. Nós pensamos que estamos ali muito bem, que eles precisam. E às vezes estamos a pôr os jogadores ou com algumas mazelas. E isto é o grande problema das pré-épocas. E eu este ano, e já nos outros anos tenho sentido um pouco isso, os jogadores estão menos tolerantes às cargas, têm mais dificuldade em lidar com as cargas. Nós, no nosso tempo, tínhamos cargas fortíssimas e elevadas, de longa duração. Se calhar a diferença está aí, é que se calhar não tinha tanta intensidade, porque ninguém consegue ser muito intenso durante muito tempo, porque as fibras rápidas vão se juntar e vão entrar as fibras lentas e começa-se a trabalhar resistência e não se trabalha explosão. E é por isso que eu também fiz uma tese sobre isso, sobre o modelo de jogo, modelo de preparação, e sei muito bem o que é isso, que é, não consigo entender como é que pode jogar futebol a ritmo lento. Porque se nós queremos equilibrar o adversário, se jogarmos lento, o adversário vai estar sempre organizado. Portanto, nós não conseguimos criar desequilíbrios a jogar devagar. Nós temos de ser capazes de ter os jogadores numa capacidade mínima para imprimir velocidade. Porque se nós vamos dar cargas, os atletas, quando chegarem ao jogo, não conseguem mudar de velocidade. Não conseguem. Aquilo é ter duas mudanças, a primeira e a segunda, não tem mais nenhuma. Porque eles já estão tão cansados e muitas pré-épocas são feitas assim. E ainda se faz um bocadito. Mas, nesse sentido, acho que temos vindo a melhorar e cada vez as equipas, eu falo com os jogadores, até para tirar, e cada vez o dia tem sido... E as equipas grandes, vocês também sabem disso, fazem muito pouco treinos bidiários. Obviamente, se fizermos um bidiário, temos de ter muito cuidado com o tempo e com o tipo de exercícios e de carga que estamos a dar. Não podemos fazer como antigamente, 2 horas de manhã, 2 horas à tarde. O jogador, no dia seguinte, está de rastros.
Fernando, não sei se tu não quererás, tu gritei com a boca aberta, não sei se aquilo que me diz sobre as cargas não está a dar vontade de fazer mais uma pergunta no seguimento disso.
Não, eu passo agora passo a bola, que eu vou aqui cozinhar mais uma questão.
Muito bem, então, enquanto eu começo a cozinhar, vou passar assim a perguntas. Podem ser mais soft, mas que atingem diretamente a sua metodologia de treino, a sua forma também de ver o futebol. Mister, quando chegou ao Penafiel para substituir na altura o Mister Pedro Ribeiro, que equipa é que encontrou em termos de qualidade coletiva e individual do plantel quando chegou ao clube?
É assim, cada treinador tem as suas ideias de jogo, não é? Eu não vou aqui fazer comentários depreciativos ou elogiar. O trabalho nessas escolhas de ninguém, né? Isto, cada um escolhe o seu caminho, cada um define o que é que gosta mais e o que acha que é importante para ter sucesso, porque no fundo os treinadores estão todos para isso, né? No fundo, o que é que os treinadores querem? Os treinadores vivem de resultados. Ninguém constrói uma equipa para perder. Todos os treinadores tentam construir a melhor equipa possível dentro daquilo que ele entende que é o melhor para ter resultados, no fundo, é isso, nós vivemos dos resultados, a equipa que eu encontrei é uma equipa que tinha valores individuais de qualidade, agora, era para jogar de uma forma diferente daquilo que eu preconizo, é um pouco essa a grande diferença.
Porque era aí que eu queria chegar, até de curiosidade intelectual, porque há bocado disse que sentiu alguma dificuldade para implementar o seu, a sua filosofia de jogo, que é absolutamente natural. E era aí que eu queria chegar. O que é que sente um treinador quando chega a um plantel que não foi construído para ele, evidentemente, e o que é que ele sente no sentido de, por um lado, procurar aproveitar o trabalho que tem de trás, dos treinadores anteriores, porque há trabalho que tem de trás que é aproveitável, que é de qualidade, muitas vezes, e onde é que sentiu que podia dar um cunho mais pessoal, mais seu, ao estilo de jogo da equipa? Era aí que eu queria chegar, no sentido de entender também as dificuldades que diz ter sentido, até também jornalistas, termos também aquela empatia de perceber o vosso lado da questão, e até quando é que muitas vezes é difícil pegar numa equipa e trabalhá-la de acordo com aquilo que é a nossa filosofia. Diga-me.
Vou-lhe dar um pequeno exemplo. Eu, quando aceitei o convite do Penafiel, eu conhecia bem o plantel. para a minha forma de jogar, vocês sabem melhor do que eu, se calhar, até, na FIEL, na altura, tinha sido construído mais para jogar com três defesas, três centrais, dois laterais, dois médios no corredor central e três avançados. Esta era a ideia inicial do treinador. Depois foi alterando uma questão ou outra, mas nunca saí do 4-3-3, do 3-4-3, em que um médio defensivo, nós depois também acabamos de fazer isso, se repararem, nós acabamos de fazer isso, em que o médio defensivo, quer o Leandro, quer o Capela, faziam esse papel. O Leandro foi uma adaptação, porque eu, quando cheguei ao Penafiel, a minha ideia era tentar contratar mais um jogador que funcionasse ali a 6, né? E depois não foi possível. O Capela teve alguns problemas, e ainda teve que jogar debilitado, porque teve abriu a cabeça logo nos primeiros jogos, antes de irmos ao Benfica, teve que jogar no fundo com a cabeça aberta, e com algumas dificuldades nos primeiros jogos. Era o único jogador que nós tínhamos que podíamos dizer, se queres ter um 6, não tens mais ninguém. O Leandro acabou por no fundo resolver a situação, muito no esforço dele, muito na dedicação dele, mas ele não tem experiência para jogar ali a 6. Obviamente tem características que ele também, primeiro porque é humilde e é dedicado, e aceita todas as pedidos que lhe fazem, as funções que lhe pedem, e neste jogo jogou lateral esquerdo, não sei se viram, mas ele jogou lateral esquerdo, portanto, e portanto, agora, estamos a falar de uma exigência que ver se lutar por uma subida, estamos a falar de uma equipa que está aqui a fazer ajustes e remendos para depois discutir uma subida, não é? Então, deve ter atletas. Eu gosto de ter três homens no meio-campo, por exemplo. Ali jogam com dois e três defesas. É óbvio que a Capela ali depois andava um bocadinho para a frente, para trás, a tentar, mas isso era conforme o entendimento do treinador anterior. Na nossa forma de jogar, eu não utilizo muito essa abordagem, pelo menos no início do jogo, mas fui forçado até aqui a fazer. Fui forçado porque a equipa não havia muitas soluções para comatar e para fazer aquilo que nós pretendíamos.
Pegando aqui numas palavras, que eu gosto de buscar umas palavras ao público, e aqui o Gustavo Cerqueira tem aqui um comentário em que diz o seguinte, deixa-me ver se o comentário aparece, que eu agora está-me aqui a demorar um bocadinho. A boa época tem mais um campeonato difícil, que é este da segunda liga, qualidade demonstrada no final da época passada, com um plantel limitado, mas em que conseguimos ter a melhor série de jogos sem derrotas da época e com muitas melhorias em relação ao futebol praticado. Este ano há um novo capítulo, novas armas e a mesma mentalidade ganhadora. Confiança no sucesso, diz aqui o Gustavo Cerqueira, a quem eu mando desde já um grande abraço. Pegando aqui em algumas coisas que o Gustavo diz relativamente à questão da série de jogos sem derrotas, à questão da boa época que, sob a batuta do Mister Filipe Rocha, a equipa acabou por fazer ainda na época passada, quais são, dentro de um contexto da segunda liga, os fatores que distinguem uma época de sucesso ou uma época de insucesso? Ou seja, eu vou até reformular a pergunta no sentido de fazer o seguinte, quais são os indicadores que, tendo em conta a sua experiência, lhe permitem dizer que uma época X vai ser bem sucedida num determinado plantel e numa determinada equipa, e uma época Y nem que a coisa, se calhar, não vai correr bem? Em que indicadores é que uma estrutura tem mesmo de ser competente para sobreviver nesta selva que, por vezes, parece ser a nossa segunda liga?
Sim, como disse aí bem, e é bom que as pessoas tenham noção disso, que a segunda liga é um campeonato difícil e muito competitivo, se calhar dos mais competitivos que há a nível europeu, primeira e segunda das ligas, porque o equilíbrio é muito grande, e isso é o sinal dos resultados, em que os de baixo conseguem tirar pontos facilmente aos de cima, portanto não há jogos fáceis. Eu digo sempre isto, eu por exemplo não gosto de olhar para o calendário, não faço essas apreciações, não consigo, não gosto de ir por aí, agora temos 6 jogos ou 5 jogos ou 4 jogos acessíveis, temos que ganhar, não consigo. Eu disse em todas as equipas que eu passei, nós queremos ser fortes, temos que ganhar aos melhores. Nós só podemos ser fortes e grandes quando ganhamos aos melhores. E portanto não há aqui jogos, também não há aqui nenhum bicho de papões. Nós tivemos que ir jogar como aconteceu noutras RG Chaves, ir lá ganhar, nós íamos lá ganhar. Se queremos ser, isso no Feirense, se queremos ser um candidato à subida, nós temos que ir aqui a Chaves, uma grande equipa, um grande plantel, um grande treinador, temos que ir lá cá ganhar. E ganhamos. E esta mentalidade que tem que se criar, isso é que é, para mim, o mais difícil no futebol. Agora, precisamos de quê? De todos. Precisamos de soluções, precisamos de todos. Precisamos de ter os atletas disponíveis e que todos eles acreditem nesta mensagem, não é? Eu no início da entrevista disse isso, disse vários itens para mim são fulcrais para se ter sucesso, não é? O jogar igual fora em casa, o abordar o jogo da mesma forma, com ambição, com respeito, sempre com respeito pelo adversário, por isso que eu digo, não há jogos fáceis, não há jogos hiper ou super difíceis, nós temos que os tornar fáceis. Também é uma das frases que eu utilizo muito com o grupo. Quem faz os jogos difíceis e fáceis somos nós. Isto é uma mentalidade que temos que criar. Nós podemos tornar o jogo mais acessível ou mais difícil. É muito simples. O futebol tem que ser criado. Eu encarei assim, eu dou-lhes muitas vezes o exemplo. Eu abdiquei um bocado da minha carreira como jogador, as pessoas conhecem, se calhar, há pouco essa história. Mas nos dois primeiros anos, tive o Manuel Zé, depois tive o Quinito, e subimos à primeira divisão. Tive um desentendimento na altura com o Quinito, e andava a estudar e a licenciar-me em Educação Física, e fui já para a terceira divisão, para o Fiéis. Estive lá duas épocas, no primeiro ano, rompi o cruzado. Qualquer pessoa pensava, este rapaz nunca mais vai ser jogador de futebol. Eu cheguei à primeira divisão duas vezes. Portanto, eu não sou jogador, não há jogadores de terceira, não há jogadores de segunda, nem há jogadores de primeira. Há jogadores que jogam à terceira, há jogadores que jogam à segunda e há jogadores que jogam à primeira liga. Porque o comportamento é que define o jogador, não há nome. Também digo isto aos jogadores. Aqui não joga o jogador que tiver mais nome ou que ganha mais. São os que, dentro do campo, têm os melhores comportamentos. Porque passado vive os museus. E o jogador de futebol tem que perceber uma coisa que eu também digo a eles muitas vezes. Nós temos uma profissão, e os jogadores, neste caso, muito desgastante, muito exigente. Porquê? Nós não podemos ser como o cantor, que editamos um disco, não é? Um CD, e depois fazemos playback. E cantamos sempre bem. Nós não podemos fazer isso. Eu não posso pegar, olha, pá, olha, eu fiz na semana passada, fiz um jogo espetacular. Toma lá o DVD do jogo da semana passada, mete aí, e eu vou-me sentar ali na bancada e eu vou fazer outro grande jogo. Não dá. Tem que jogar outra vez bem. Não dá. Nós não podemos fazer playback. Essa é a grande dificuldade da nossa profissão. É que temos de estar sempre, sempre a ter rendimento. Isto exige uma mentalidade competitiva muito grande. As pessoas não têm noção. Porque é a luta pelos três pontos na segunda liga. O quanto é difícil conquistar um ponto. O quanto é difícil conquistar três pontos. O quanto é difícil ganhar fora. O quanto é difícil ganhar em casa. As pessoas não têm noção. Pensam que isto é favas contadas, isto... Temos ali o Alan, o Gabriel, Jesus e o De Bruyne, e não temos. E o Bernardo, não temos. Portanto, as equipas são todas muito equilibradas e todas as equipas têm jogadores com qualidade e nós é que temos que conseguir criar esta mentalidade para fazer diferença. E muitas vezes é mentalidade, na minha opinião, chamo-lhe a mentalidade de campeão. A mentalidade de vencedora e de campeão é que faz a diferença. E a criar estes hábitos competitivos e estes hábitos de que o que eu fiz no passado pode falar que eu tenho competência para voltar a fazer, mas o passado não me garante que eu volte a repetir o sucesso. Eu tenho que fazer por isso. As coisas não são dadas e arregaçadas, nós temos que voltar, não é? Nós temos olhar este exemplo, o Bruno César, não é? que tem a carreira que tem. Não pode dizer, ah, eu agora, olha, vá ver os jogos que eu fiz no Benfica e no Sporting e pronto, e está feito. Não, eu tenho que, agora tenho que voltar a mostrar. Tenho que voltar, jogo a jogo, treino a treino. Tenho que ganhar o lugar. Porque ninguém vai dar nada. Ele tem que demonstrar que merece jogar. Seja ele ou outro qualquer. O Edi, se fosse por aí, o Edi não jogava nunca. E ano passado acabou a ser uma revelação. O Gonçalo também não jogava. Se fosse por aí, o Gonçalo não jogava ano passado. Tínhamos o Silvério com muito mais estatuto, tínhamos o Lucas com muito mais estatuto, e o Gonçalo acabou por ser o central, depois mais regular. Portanto, futebol é mesmo assim. E quem não conseguir encarar isto, quem não souber aceitar isto, tem dificuldades em vencer, seja na segunda liga, seja em qualquer lado. Temos que ter esta mentalidade. Eu sei que é difícil, eu sei que todos nós gostamos de carinho, todos nós gostamos de elogios, mas eu conquistei as coisas. Eu estive na terceira divisão e cheguei à primeira liga duas vezes. E tive propostas para manter-me na primeira liga como jogador e disse que não, porque ia acabar o meu curso e fui jogar para a segunda liga, para o Espinho, e fazer o estágio com o Carvalhal na altura. E tive propostas para jogar no Rio Ave, para jogar na Académica, e não fui. E depois fui parar ao Passos, porque vi ao Penafiel e fui para Passos. Portanto, quem tem valor e quem não facilita e quem é profissional vai acabar lá. É o que eu digo também aos meus atletas. Acreditem nisto. Acreditem no trabalho. Acreditem no profissionalismo. Acreditem em não facilitar. Agora, facilitar está à espera de quê? A sorte anda atrás dele sempre. Não anda. A sorte não vai andar atrás de ninguém. As coisas conquistam-se. E é todos os dias. E é por isso é que é difícil. Porque é todos os dias, não se pode facilitar dia nenhum. E isso é que é, essa mentalidade é que é difícil que o jogador tenha. O treinador do jogador muitas vezes vai para o treino, não vai treinar. E esta é a luta que eu tenho logo. Por isso é que eu gosto da pré-época. Pré-época é para isto tudo. É para lhes dar estas ideias todas, é para lhes criar este espírito competitivo, para eles mudar aquela mentalidade. Nós não vimos, nós nem no meio, nem no futebol, eu não faço futebolês para vocês brincarem. Senão me mandam para casa e vocês vão brincar com os vossos filhos. É para trabalhar. O futebol dá para trabalhar muita coisa. Dá para evoluir o jogo aéreo, dá para atacar a bola com força, dá para obrigar o adversário a ter que devolver a bola, uma bola que vem com velocidade e ter que jogar um toque, que não sabem. A bola bate e espirra e vai para um lado e vai para o outro, eles não sabem onde é que estão a mandar a cabeçada. Portanto, todos os exercícios, o meinho também, ou o meinho é um exercício para brincar? Não é. O meinho dá para trabalhar muitas coisas. E agora muita gente utiliza isso como forma de ativação, porque também se trabalha muita coisa. Portanto, é a minha ideia, esta é a minha filosofia de trabalho e de pensamento de futebol. E sempre defendo isto. Por isso é que eu digo sempre aos meus adjuntos, se é a primeira vez que estão a ouvir, porque quem ouvir as minhas entrevistas, eu sou muito repetitivo. Digo sempre umas coisas, normalmente.
Mudo uma coisa. Nem interessa, mas só
porque. É naquilo que acredito.
Exatamente. É que o Joaquim Jorge, que deve conhecer também, faz assim uma seguinte questão. Esta temporada, Filipe Rocha, porque transita da época anterior, teve a possibilidade de montar um plantel de acordo com as suas pretensões. Pergunto-se, dá garantias para assumir de forma inequívoca a candidatura à subida?
Nós somos candidatos a disputar os três pontos. Isto, eu já disse isto em várias entrevistas. O Joaquim acompanhou-me também em Friamundo. Na altura era um dos correspondentes do jogo. E já ouviu isto. Eu cheguei a Friamundo e o Friamundo tinha acabado de subir do Campeonato de Portugal. E o Friamundo tinha perdido 5 atletas. Foram para o Tondela com o Carlos Pinto. Provavelmente os 5 melhores, exceto o Pedrinho, que tinha contrato. Na altura foi o Machado, foi o Joel, foi o Nereu, foi o Vitor Alves, foi o lateral direito também, o Edu Machado, e só ficou o Pedrinho. E nós fomos buscar alguns jogadores que foram dispensados do Tondela, construímos uma equipa, e eu disse, nós vamos jogar todos os jogos para disputar os três pontos. Quem joga para disputar os três pontos? Joga para os mesmos lugares. Porque esta é a mentalidade que eu sei estar no futebol. Eu só não digo isto na Primeira Liga, porque na Primeira Liga há três crónicos candidatos a ser campeões. Não, ninguém está a contar que o Marítimo vai ser campeão, não é? Ninguém está a contar que o Vizela vai ser campeão. Não posso chegar ao Vizela e dizer, pá, nós vamos jogar todos os jogos para ganhar e, portanto, vamos discutir o título. Mas eu posso dizer que foi a conversa que eu tive em Espinho. Quando cheguei ao Espinho, o Espinho estava em último lugar e depois, no ano seguinte, com uma redução brutal do orçamento, e eu disse isto ao grupo, e eles, houve jogadores como o Valença, que já tinham jogado nos Chaves e noutros clubes, e olharam para mim, e depois eu, mais tarde, no final da época, eles confidenciaram que este treinador é maluquinho, o treinador está a dizer que nós vamos lutar para subir. Eu já tive aqui equipas com grandes jogadores, e agora isto é uma camada de catraios de 500 euros, 600 euros, 800 euros, e nós vamos lutar para subir. Isso é impossível. Mas o que é certo é que quando a gente saiu para Naval, à 30ª jornada, estávamos em primeiro. Portanto, as coisas são possíveis. Agora, que é muito mais difícil. Agora, tem muito a ver com... Aquilo que me preocupa mais é só uma questão. É todos estarem disponíveis. porque se todos estiverem disponíveis, é mais fácil, porque há mais competitividade, eles sabem que o lugar não está dado, não vai ser dado, têm que lutar por ele, têm que fazer pela vida, e é isso que é a preocupação maior. De resto, nós vamos partir para o campeonato com essa ambição, como fizemos e tentamos fazer. Obviamente, há aqui uma questão que é, quando a equipa já domina a nossa forma de jogar, e mais do que a forma de jogar, a forma de abordar o jogo, tem muito a ver com a forma como se aborda o jogo, estamos mais perto do sucesso do que quando estamos a iniciar um trabalho em que, lá está, eu dizia aos atletas quando cheguei com o Fiel, e óbvio que isto não é agradável de ouvir, não é? Mas é assim, olha, passaram-se, acabou as 6 primeiras semanas, acabamos agora a nossa pré-época. Mas já fizemos estes resultados, mas agora vamos estar próximos daquilo que pretendíamos e se calhar vamos começar a melhorar os resultados. O grande problema do Penafiel no ano passado foi que os primeiros jogos nós tivemos saídas terríveis. Nós tivemos saídas ao Benfica, o Benfica estava em primeiro lugar. Nós vamos ao Casa Pia, logo a seguir, no jogo seguinte. Estava em primeiro lugar, estava em segundo, ou coisa assim. Nós temos a saída, vamos ao Rio Ave, vamos ao Nacional, vamos ao Mafra. Quer dizer, apanhamos 5 equipas fora, todas elas moralizadas, o Mafra também pela taça, uma equipa que jogava muito bem. E, portanto, não permitiu que nós conseguíssemos ter logo de início aqueles resultados que nós pretendíamos. Agora, eu também reconheço que nós não estávamos ainda capacitados para alcançar os resultados que pretendíamos. Ou seja, vivíamos um bocadinho da sorte. E quando se vive da sorte, é mais difícil.
E, ministro, tal como faço com outros convidados, se quiser aproveitar este último minuto para dizer algo que ainda não tenha dito ou deixar uma mensagem a quem ainda puder, força, um minuto é seu. E, da minha parte, tenho que agradecer imenso o facto de ter aceito a partilhar connosco aquilo que é o seu trabalho no Penafiel e aquilo que são os seus conhecimentos do ouvido de quem. Por isso, ministro, minuto é seu.
Muito obrigado. A primeira palavra é para agradecer o vosso convite, não é? Foi um prazer e é sempre assim. Eu sempre que falo de futebol, eu passo 1h40 e peço que passou a correr, pelo menos para mim passou. E espero que tenha também agradado quem esteve a assistir a esta transmissão. Agradecer o vosso convite. Sei que já percebi claramente que vocês são uns fãs e uns torcedores do Penafiel e todos são poucos, e sei que fazem um excelente trabalho para divulgar e para defender a imagem do Penafiel. E a repetir aquilo que eu disse, ainda agora este jogo que tivemos com o Vizela, tivemos ali uma bancada bem preenchida de adeptos que vieram-nos apoiar, e é isso que nós queremos, que venham, que nos apoiem, que tenham um bocadinho de paciência nesta fase inicial e de carinho pelos atletas, puxem por eles, que ajudem a conquistar estes primeiros pontos, que são sempre os pontos mais difíceis do campeonato. É normal que haja alguma ansiedade, algum nervosismo nestes primeiros jogos, mas criem um ambiente positivo, puxem pela equipa, ajudem nos momentos mais difíceis, porque eu já fui atleta no Penafiel e já ganhei muitos jogos com a ajuda do público, e portanto sei a força que o público do Penafiel tem quando quer, e podem ter certeza que nós vamos dar tudo o que temos dentro de nós para defender estas cores, e é isso que podem ter a certeza, que ninguém quer ganhar mais que nós.
E é com estas palavras então que eu também aproveito para fazer o reto. Acho 18 horas, 6 da tarde, dia 8 de agosto. Quem puder ir ao Municipal 25 de Abril, que vá apoiar os nossos rapazes, Penafiel Leixões, jogo da primeira jornada da Liga Portugal SAP-SEG, 2022-2023. Quem, por qualquer circunstância, não puder ir ao estádio, olha, ligue, sintoniza a Rádio Clube Penafiel, 91.8 FM, vai ter ali um narrador de excelência chamado Fernando Marques, e um comentador mercante e carismático como o nosso amigo André Carvalho. E, portanto, obrigado a todos aqueles que nos ouviram a partir de casa. Espero contar convosco para uma próxima entrevista. Mister, boa sorte de si, para todos os rapazes, porque os vossos sonhos são também os nossos sonhos, seguramente. Um grande abraço a todos e conto com vocês para até a segunda entrevista. Um abraço e resto da semana.
Desportivamente. Todas as modalidades em destaque no RCP. Os protagonistas da região do Tâmega e Sousa, à terça-feira, às 9 da noite, no Facebook RCP e à quarta-feira, às 7 da tarde, em 91.8. Desportivamente. Um programa de Gonçalo Novaes.